Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. A partir desse momento, passamos a apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar comunicando com todos os senhores e senhoras do campo e também da cidade. A audiência que cresce sábado a sábado e nós te agradecemos muito por isso. Você que trabalha com o segmento rural, você que é assalariado, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. Quero lembrar o seguinte, que não demora muito, viu? É daqui a pouco mesmo. Daqui a pouco mesmo nós temos um sorteio maravilhoso de 40 pessoas que cada uma vai receber R$ 250. Isso, o sorteio vai ser no dia 30 de dezembro. E nesta mesma data vamos sortear um presente para você que lembrou de deixar um bilhete na urna, né, na caixinha de sugestões lá do STR de Vacaria e Muitos Capões. Ou seja, dá tempo ainda de você fazer esta, de você participar através dessas sugestões para o programa. Sérgio, vamos lembrar de trazer as sugestões algumas para o próximo programa, a gente começar a ler o nome dos nossos ouvintes do campo e da cidade. Seja bem-vindo, boa tarde, Sérgio.
Obrigado, Bonese, boa tarde, amigo. Boa tarde aos nossos ouvintes, os associados, aqueles que nos acompanham.
Pois é, a gente sempre fala de trazer aqui os nossos bilhetes e a gente acaba, pelas informações que a gente tem, acaba esquecendo. Mas vamos no próximo programa e quem sabe até o final agora do mês de dezembro trazer aqui todos aqueles bilhetes que a gente tem lá, tem bastante bilhetes. É, e dizer, além dos R$ 10 mil, nós temos mais um outro sorteio que nós entramos numa parceria com a Rádio Fátima.
Opa!
E tem novidades aí.
Quero saber.
É, e aí a novidade é o seguinte, este ano quem vai participar das mensagens de final de ano com a rádio, as entidades e tipo nós, os sindicatos, os associados do sindicato, vai estar participando do sorteio de um quarto no valor de R$ 4 mil. Então, a partir de quarta-feira da semana que vem agora, todos os associados e assalariados que contribuem, estão em dia com as mensalidades, poderão passar no sindicato e retirar então a sua cautela, o cupom, para concorrer então também a esse outro sorteio no valor de R$ 4 mil.
Só para entender, não precisa comprar nada, não precisa adquirir nada, só chega lá e eu quero o meu cupom para concorrer, é isso?
Exatamente.
Simples assim?
Claro, se é o associado de balcão, que ele pagou a mensalidade esse ano, é só levar lá a carteirinha, enfim, o comprovante que está em dia, a Sônia vai entregar o cupom. E aquele assalariado que contribui com a contribuição confederativa, da mesma forma. Só levar lá a folha de pagamento, que comprova que ele está recolhendo para o sindicato, e também a carteira de trabalho, a Sônia vai entregar e vai estar concorrendo.
Que ótimo.
A sorte é para quem tem, né? Então,
já imaginou 40 associados que vão receber R$ 250 através do sorteio?
Exato.
E um, quem sabe, ganhar esse quarto?
Pois é, um valor de R$ 4 mil.
R$ 4 mil, bom demais.
É, então, a partir de quarta-feira tem mais essa novidade. Então, e aí a gente vai divulgar, a Anitta também vai estar divulgando nos programas que a gente tem, toda a tarde, por volta das 6h30, ela tem um minuto, então vamos estar divulgando, nós vamos divulgar isso muito durante ainda esse final de mês agora de novembro e o início do mês de dezembro aí, para que todo mundo possa então estar retirando o seu cupom lá no sindicato.
Sérgio, antes de entrarmos na pauta desta semana, das ações que o STR esteve participando contigo ou com a diretoria, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho do cenário nacional. O que está acontecendo aí? Tem mobilizações, o pessoal lá no Congresso estão se mobilizando para tentar anistiar gente que está aparecendo no Caixa 2, na Operação Lava Jato e tudo mais. O que, que te parece isso? Tem mobilizações preparadas já no cenário nacional, né? Você estará em Brasília a partir...
Hoje.
Já está embarcando em Brasília, já está lá na capital federal.
Pois é, Bonese. Eu tô nesse momento que a gente está com o programa, eu estou em Brasília, participando de uma assembleia da Confederação Nacional dos Assalariados, hoje e amanhã, Com certeza também ouvindo um relato por parte do próprio presidente também da situação um pouco a nível nacional do que realmente está acontecendo. Nessa semana que nós chegamos ao final, nós tivemos em Porto Alegre também 2 dias e um desses dias, que principalmente na quinta-feira, esteve lá o Guiomar Vidor, ele que é o presidente da CTB estadual, né, Central dos Trabalhadores aqui do Brasil, e ele fez assim um relato, na verdade, de como é que ele vê e como é que ele percebe a situação um pouco política, econômica também do país. E na segunda-feira também nós iniciamos um curso de formação de liderança lá em Itapejara, do Sicredi, e também o palestrante, o Ademar Chardon, e ele que é uma pessoa que viaja o mundo inteiro, falou um pouco da posição dele, enfim, de como ele está vendo o país hoje. E o que mais nos preocupa, Bonesi e ouvintes também, e principalmente os nossos agricultores, é a situação dessas reformas que vêm por aí. A reforma da Previdência, eu acho que ela vem e ela não tem volta, e os cortes que tem, principalmente na aposentadoria, na idade, né, das pessoas. O homem provavelmente dos 60 vai para 65, a mulher dos 55 também passará aos 65 anos. Segundo o que a gente tem acompanhado, o presidente Nelson da nossa federação teve essa semana também, na segunda e na terça, em Brasília, e o que ele ouviu lá da CONTAG, enfim, das pessoas que estavam lá, não tem o que negociar com o governo já negociou com os deputados, com os senadores, então, portanto, o que prevalece é o que eles têm negociado entre eles e não o que dá para negociar com as classes trabalhadoras, ou seja, com a CONTAG ou com as entidades de classe. Então é muito difícil negociar isso com o governo nessas alturas. Existe aquela PEC, que é a 241, né, que congela aí todos os investimentos por 20 anos e aí congela os investimentos para a área da saúde, segurança, educação, enfim, todos os investimentos no Brasil. Isso também é um retrocesso, segundo quem entende melhor nisso, né? E essa questão aí agora dessa questão aí de quem tem dinheiro fora e toda essa atrapalhada aí do Caixa 2, enfim, é realmente para, né, a gente se perguntar assim, mas o que a gente está fazendo nesse Brasil? Porque se fosse em outros países, essas horas eles teriam já quebrado tudo, arrebentado tudo, né? Eu acho que nós aqui no Brasil, não que isso signifique que a gente vá dizer que a gente precisaria fazer greve, mas se fosse em outros países, essas alturas já teria derramado sangue ou teria feito muito mais coisas bem complicadas. Né?
Não, porque que a gente queira isso,
bem longe disso.
Mas se a gente pegar a história, né, de outros países, uhum, do primeiro mundo, que não existe corrupção, ou que existe uma corrupção pelo menos muito reduzida,
exato,
e quando esse ente que é corrupto, uhum, ele é pego, ou ele vai para a cadeia, ou ele é morto por fuzilamento, uhum, e ainda os familiares, uhum, têm que pagar a bala, como é o caso da China, por exemplo, né, que é um país, uhum, rígido nessa, uhum, questão. Nós teríamos aí um Congresso limpo e um país, pelo tamanho de roubo que já foi praticado nesse país desde o início da sua história, nós estaríamos no primeiro mundo, uhum, tendo todos os seus habitantes uma vida muito tranquila. Né? Agora, a gente só não tem uma vida tranquila e não estamos no primeiro mundo é porque um dia alguém disse que aquela história de levar vantagem em tudo. Não tem que estar levando vantagem em tudo. Tem que fazer o que é teu, você trabalhou, você lutou por isso, é teu. Né? E o que é do outro. Não tem que estar levando vantagem, não.
Uma pessoa que eu falei aqui agora, ele esteve num país agora não muito tempo e ele é um fumante. E ele fumou um cigarro e jogou o toco de cigarro na rua, como a gente faz aqui. e alguém viu e ele foi multado por isso. Ele teve que voltar, não só voltar, juntar o toco de cigarro e colocar no lugar certo, mas ele teve que pagar multa por isso. Então, se nós tivéssemos uma lei rígida como é num país desse...
Decente, né?
Decente, né? Certamente nós aqui viveríamos uma outra vida diferente. Nós não teríamos toda essa roubalheira que aconteceu e continua acontecendo, né? Porque não esperem que isso vá terminar agora, o que está terminando. E basta ver a situação do país, a situação do Estado. Eu escutava ontem de manhã... pela rede sul de rádio, né, pela Rádio Fátima, eu estava escutando o governador Sartori decretando o estado de calamidade, emergência, calamidade financeira do estado do Rio Grande do Sul, né, e ele dizendo assim, eu estou me sentindo constrangido por fazer, tomar esse tipo de atitude, mas eu não quero que outros governantes, né, outros administradores passem ou vão passar por aquilo que eu estou passando. Então, realmente são situações complicadíssimas agora. Alguém tem que passar por isso.
Mas, Sérgio...
E quem vai pagar isso, quem é?
É o povo.
Trabalhador, nós trabalhador. Que... Né? Infelizmente.
Mas aí eu vou te dizer o seguinte, para a gente entrar na pauta do programa, não é?
Sim.
Infelizmente, enquanto existirem pessoas, ainda existirem pessoas que trocam seu voto por cesta básica ou por qualquer outro tipo de artifício, ainda teremos gente... ruim, administrando, seja o que for.
Infelizmente, sim.
Então passa por uma questão de mudança cultural da base mesmo, da base eleitoral aí da população. Enquanto não mudar, teremos ainda maus administradores.
Pois é, eu ouvia também um comentário ontem ao meio-dia do Paulo Heriberto, e até ele parabenizou o seu Adelino Dariva, do CDL, dizendo o seguinte, que ele participou da audiência pública do orçamento aqui de Vacaria, e o Dariva levantou uma questão interessante. Eu não estava aqui, a nossa diretoria estava toda ela envolvida, a gente não conseguiu participar. Se tu for ver, Bonese, a nossa previsão para 2017 agora, o orçamento, aliás, para 2017, tem mais recurso para o esporte aqui em Vacaria do que destinado para a agricultura. Então, o Dariva observou isso, levantou, questionou isso. Então, como é que um município, um estado, um Brasil, daqui a pouco, vai sobreviver ou, melhor, como é que a gente vai poder conviver com esse tipo de coisa? Quer dizer, Vacaria, eminentemente agrícola, então você bota mais dinheiro no esporte e não se investe na agricultura. Infelizmente, essas as... Os invés das coisas, quer dizer, se investe numa coisa, tudo bem, que eu acho que o esporte é importante, eu acho que as cidades, principalmente nos bairros, as crianças precisam ser...
Cultura e esporte.
Cultura, eu precisa. Acho que isso tem que trabalhar para não deixar esse jovem na rua, daqui a pouco se envolvendo com droga, na criminalidade, eu acho que isso tem que ser pensado justamente isso. Mas então põe dinheiro também na agricultura para ser investido na agricultura.
Tem que botar na balança, né, o que é mais importante.
Exatamente. Como é que nós vamos trabalhar a questão também do jovem no meio rural para permanecer lá se não tem dinheiro também orçado na agricultura? Então, são coisas que às vezes revolta a gente, revolta quem trabalha com isso, mas infelizmente é o país que a gente vive.
Vamos fazer o seguinte, Sérgio, antes da gente ir para o intervalo, você passa a agenda da última semana, no que foi feito na última semana, e deixamos a agenda e os recados para o segundo bloco. Pode ser.
Lá, então. Na segunda-feira nós estivemos participando daquele curso lá do Sicred, é um curso aí que iniciou agora em novembro, de formação de lideranças, e vai até novembro do ano que vem. Também iniciou o curso de regulagem de coletadeiras lá na Capela de Fátima, então de segunda, terça, quarta e quinta. Na quarta-feira tivemos fazendo a reunião da diretoria e o planejamento estratégico para 2017 lá em Porto Alegre. Na quinta-feira aconteceu o primeiro encontro dos sindicatos com convenção coletiva de trabalho e também uma comemoração do primeiro ano da FETAR. E também aconteceu a reunião do CONSEPRO aqui em Vacaria, onde a gente quer cumprimentar aí também o colega Gilberto, que é o nosso funcionário, foi reeleito aí para para a diretoria, então, do Concepro, juntamente com o Panho e toda a equipe aí que eles vêm tocando esse importante trabalho também do Concepro aqui em Vacaria. Na sexta-feira, ontem, portanto, aconteceu a Assembleia do Banco de Horas da empresa Razip, foi aprovado mais uma vez. Também iniciou o curso de operadores de tratores agrícola lá na Capela de Fátima. Então, é a partir de hoje. Amanhã ele vai terminar somente na terça-feira. Também aconteceu a reunião do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho Municipal da Agricultura e também a reunião do Comitê Taquari Antas. Houve aí várias reuniões em função da Assembleia do Banco de Horas aqui da Razip. Algumas reuniões aí também a gente não pôde, então, participar em função da Assembleia. E hoje e amanhã, então, estaremos participando lá em Brasília da Assembleia da Contar. A Contar é a confederação nova que foi criada há pouco mais de um ano, dos assalariados rurais, aí, com todas as federações a nível de Brasil, então, para discutir aí o planejamento também para 2017, aí, as atividades da nova confederação. Certamente não vai faltar aí trabalho também para o ano que vem na organização dos assalariados. E já é, então, a segunda assembleia da confederação e a segunda assembleia também que eu participo, então, representando o estado do Rio Grande do Sul.
Que ótimo, né?
É uma responsabilidade também, né, Bonês? São mais de 200 mil assalariados aqui do estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente viaja nessas atividades aí, a gente vai com uma responsabilidade grande, porque tudo que a gente diz lá e fala e se compromete, a gente precisa fazer depois, né? Não dá para dizer, mas não sei, não dá para fazer depois, né?
Tá certo. Certo, vamos fazer o seguinte, uma pausa para os comerciais. Em seguida a gente volta trazendo a programação para a próxima semana e outros recadinhos também, inclusive alguns destaques e informações da página do Facebook. Tá bom?
Ok, vamos lá.
Seguidinho a gente volta.